cansado de na areia andar.
Saudade da galinha caridó.
Ó, baianinho do meu canjerê, baianinho, eu quero é casar com você.
Transduções sônicas, revisitando a paisagem radiofônica de Lorenzo Daltaner, na Bahia. Este programa é uma parceria entre os Departamentos de Música da Universidade do Estado do Amapá e da Universidade Federal da Bahia. Conta com financiamento da Latin Grammy Cultural Foundation e é vinculado à Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. No ar, Transduções Sônicas. O projeto tem como objetivo ampliar o escopo da produção musical e artística da Bahia nas décadas de 1930 e 1940, por meio da divulgação da paisagem radiofônica registrada pelo linguista afro-americano Lorenzo Daltaner em Salvador entre 1940 e 1941. As transduções sônicas dizem respeito às transformações que o som sofre ao percorrer diferentes mídias, das gravações originais em discos de alumínio, às escutas e reinterpretações atuais em formato de podcast. Esse princípio vale tanto para dispositivos tecnológicos quanto para o corpo. O ouvido humano, ele mesmo um transdutor, converte vibrações do ar em impulsos elétricos que o cérebro interpreta como som. E, ao lembrarmos que esses transdutores, sejam eles máquinas ou corpos, operam não apenas segundo princípios físicos, mas também segundo formas socialmente moldadas de escuta, podemos entendê-los não como instrumentos neutros, mas como artefatos culturais que produzem, carregam e negociam sentidos. Esse processo de transdução não apenas revitaliza as gravações de Turner, como também propõe uma nova maneira de entender o som, como um componente histórico e cultural. O projeto desafia a hierarquia tradicional das perspectivas sensoriais, valorizando a audição como uma forma de testemunho histórico. Neste episódio, ouviremos os registros sonoros realizados por Lorenzo Daltaner em Salvador, dos artistas Nestor do Nascimento, Eduardo Pérez e Bob Silva, colocadas em diálogos com as escutas e memórias de artistas e pesquisadores baianos na contemporaneidade. Esse encontro entre arquivo e presente revela a escuta como um campo de transduções, no qual memória, corpo e ancestralidade produzem novas formas de presença sonora.
O importante na Bahia é o povo. De uma força vital sem medida, artista de nascença, senhor da gentileza, capaz de superar as piores condições de existência e seguir adiante, amando o riso e a festa. Criador de civilização e de cultura, o povo baiano marca e atesta toda a obra da criação aqui realizada. Ponto de encontro de raças e costumes, primeira capital do país, rica e famosa dos inícios da nação brasileira, porto aberto aos barcos do mundo, às ideias e aos forasteiros. Tais condições propiciaram a mestiçagem e o sincretismo cultural e religioso. A interpretação de fontes e correntes de pensamento na mistura de sangues, negro, branco, indígena, mistura sempre crescente, até tornar-se a característica dominante do panorama social, dando à Bahia uma poderosa cultura popular, evidente nos diversos aspectos da vida do Estado, estoante na capital. Dela, nos alimentamos todos os que aqui criamos literatura e arte. Mais de uma vez, escrevi ser a África o nosso umbigo. Como sensibilidade, maneira de ver a vida e o mundo, forma de reagir aos acontecimentos, de viver e conviver, de pensar e agir, somos pelo menos tão africanos quanto ibéricos. Definitiva foi a contribuição dos negros para a formação de nossa cultura nacional. Na Bahia, a cultura popular entra pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca. Culinária tão rica, colorida e saborosa. Penetra sentidos adentro. Determina a criação literária e artística. É sua viga mestra. Determina, sim, a condição nacional da literatura e da arte. Caráter popular presente, mesmo na obra mais refinadamente intelectual.
Este trecho de abertura integra o livro Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios, do escritor baiano Jorge Amado, publicado no ano de 1945. Segundo a historiadora Ana Adélia Romo, esse livro era um guia turístico nada ortodoxo de Salvador, que o jovem escritor baiano se debruçou em sua feitura durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial. O texto não segue uma estrutura rígida de guia turístico, mas se organiza mais como deriva literária e vívida, no qual ele se dedica a demonstrar Salvador para novos visitantes como uma cidade negra romantizada e festiva, assim como problematizar seus problemas sociais. A menção aos tambores africanos é latente, exaltando a negritude da capital baiana. Dizer que África é o nosso umbigo não é apenas um gesto poético. É reconhecer que nossa forma de compreender o mundo também se faz pela escuta, pelo corpo e pelas práticas culturais. Uma dimensão que atravessa este episódio. Após essa breve introdução no qual a cultura popular baiana é centralizada como a viga mestra das manifestações artísticas concebidas em Salvador, proponho, a partir dessa ideia, alinhavar dois conceitos que serão primordiais para compreendermos este episódio: memória e transdução. Na composição deste episódio, optei por um caminho diferente dos outros que vocês já ouviram. Neste, quis saber quais memórias determinadas gravações realizadas por Lorenzo Daltaner evocariam ao serem escutadas por artistas baianos na contemporaneidade. Durante o mês de novembro de 2025, tive a oportunidade de participar do 12º Encontro da Associação Brasileira de Etnomusicologia, sediado na cidade de Salvador. Vi aí uma excelente oportunidade para colocar o meu plano em prática. Selecionei 6 gravações e convidei 6 artistas e pesquisadores baianos para escutá-las individualmente, de modo que cada participante escutou apenas uma gravação, sem qualquer informação prévia sobre quem estava cantando ou tocando. Naturalmente, todos sabiam que se tratava de registros realizados pelo linguista afro-americano Lorenzo Daltaner, já que, ao fazer o convite, era necessário apresentar o projeto e a proposta dessa série. Acredito que um dos intuitos a provocar essas memórias não fosse explorar unicamente lembranças individuais. A memória não é, de forma alguma, constituída apenas de maneira pessoal. Ela se estrutura a partir de um conjunto de pessoas que orienta o que é possível rememorar e como rememorar. Ao propor essas escutas na contemporaneidade, ativamos memórias que pertencem também à coletividade. Assim, essas memórias evocam a cidade, a cultura afro-baiana, o rádio, o carnaval, bem como as redes de sociabilidade que sustentam distintas práticas musicais, aquelas que atravessam diferentes poros de nossos corpos. Ao escutarmos esses depoimentos, notaremos não apenas saudades, banzo ou evocações íntimas, mas uma memória coletiva que se atualiza no presente, na qual o passado se reconstrói à luz de diferentes afetos e experiências sociais. A partir deste momento, a ideia de transdução se torna substancial, quando a memória conecta-se ao corpo. Até o momento, abordei o conceito de transdução de maneira mais técnica, com alguns momentos nos quais busquei me afastar desse registro, explorando outras veredas e nuances. Neste episódio, embora eu ainda me detenha nas tecnicidades do conceito, proponho romper com os meandros estritamente tecnológicos da transdução, não nos limitando apenas à passagem do som entre meios técnicos, do rádio para os discos de alumínio, dos discos de alumínio para esta série. Para o antropólogo Stephen Helmreich, o nosso próprio corpo pode ser entendido como um transdutor sensível. É por meio dele que vibrações de diferentes âmbitos são convertidas em experiências, sinais, relações e sensações, sempre atravessadas por mediações. Como um complemento a essa ideia, trago a proposição da pesquisadora Lada Kuhn-Reuter, que nos lembra que, quando vozes são mediadas por tecnologias, elas não apenas chegam aos ouvintes, mas também produzem presença, imaginação coletiva, pertencimento e diversas formas de memórias compartilhadas. Assim, ao propor que artistas baianos escutem as gravações realizadas por Lorenzo D'Altaner em 1941, a intenção não é apenas suscitar lembranças ou rememorações, mas provocar novas traduções da memória, ativando outras escutas, outros sentidos e outras histórias possíveis, nas quais o passado e presente se alcançam. Este episódio se constrói a partir dessas escutas, que se desvelam como traduções de memórias.
A primeira canção que iremos ouvir é Um Canto para Nanã, interpretada por Nestor do Nascimento.
Nanã, ioá, 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 e nanã, ioá.
Acabamos de ouvir Canto para Nanã, interpretada por Nestor do Nascimento. A partir dessa escuta, ouviremos agora uma memória provocada por essa gravação.
Me lembra um pouco da sonoridade dos LPs, né? Aquele ruído que tem por trás. Primeiro, falando sobre a questão de instrumentação, eu percebi que tem um tipo de atabaque, né? Tocado de mão. E nesse atabaque, me parece que inicialmente ele toca um ritmo chamado Vaz, que é um ritmo de nação Queto. E esse ritmo tocado com um atabaque grave, acompanhado por um violão marcado, né? Marcando a parte de harmonia. E aí tem um canto de um senhor, me parece um homem, cantando cânticos para Nanã. O que me traz de memória, assim como eu também faço parte de religiões matriz africana, né? Candomblé, em termos rítmicos, me parece que tem um sincretismo aí, né? Uma conexão. A Bahia sempre fez isso, né? Conectando, por exemplo, Nanã é um vodunce da nação Jeje, que vem do Benin, né? E o ritmo Vassi é um ritmo do Queto, que vem da Nigéria. Então, toca Vassi cantando para Nanã, acompanhado com harmonia de violão marcada, que remete muito mais à música europeia. né? Parecendo coisas de mazurca, de polca, aquele violão marcadinho. Isso para mim mostra a brasilidade, mostra que tem essa conexão entre essa música que se mistura na cultura baiana. Essas cantigas que está cantando também me remete muito, talvez, aos primórdios do Tico Anhs. É, lembro que o Tico Anhs gravou um disco e que o Seu Matheus Aleluia cantava a música para Nanã. Essa música é de Nanã, eu ai, eu ai, eu ai. É de Nanã, eu ai, eu ai, eu ai. Essa cantiga que está gravada aí me parece que é mais antiga do que o Tico Anhs e do que o disco. Me parece ponte de inspiração para eles também fazerem esse movimento. Talvez Nica, né? Não me lembra. Me dá essa memória, assim, do Tico Anhs, desse movimento Tico Anhs com essa música. É, infelizmente, a qualidade da gravação não é das melhores, né? Por conta desses ruídos todos que tem. Mas é uma música que traz ancestralidade, né? Ancestralidade. Quem é do candomblé vai entender bem a mensagem que está sendo passada. Parece, me lembra também os ritos de entrada dos orixás, voduns, inquices, entradas e saídas dentro do xirê, no candomblé. Mas como tem essa presença do violão, acaba criando essa mixa, esse mixto, né, de musicalidade. É uma música que me leva talvez para o Recôncavo. Não sei porquê, talvez eu tenha influenciado também, estava falando um pouquinho sobre Recôncavo agora há pouco, mas me leva para o Recôncavo, me leva para o terreiro, me faz lembrar das rádios antigas. Então, talvez por conta dessa coisa musical, da sonoridade mesmo. E eu acho muito interessante, isso é um legado importante para a gente. Gostei.
A voz que acabamos de ouvir é de mestre Mário Pan, percussionista, compositor, professor e diretor musical com uma longa e influente carreira ligada ao bloco afro e Leaê, sendo uma figura-chave na música afro-brasileira, atuando como coordenador do projeto Tambores do Mundo e colaborador da ONG Secor, com participações em gravações com artistas como Bjork, Daniela Mercury e Arthur Lindsay. Além de ser um pesquisador ativo da música afro-brasileira, é militante cultural e mestre em educação musical pela Universidade Federal da Bahia. As memórias ativadas pela escuta dessas gravações revelam como a ancestralidade se atualiza no corpo e na escuta. A gravação isolada não representa ancestralidade. É pela escuta que essa ancestralidade é ativada e aflorada. Podemos percebê-lo operando nos instantes em que ele reconhece os ritmos tocados, assim como o canto dedicado a Nanã. Temos, portanto, ancestralidade atuando como memória, não uma memória entendida como arquivo, mas como corpo. A ancestralidade, a partir de uma perspectiva afrodiaspórica, é antagônica à ideia de passado e à reverência à morte. Ela se estabelece em um plano de relação entre vivos e mortos, marcado pela celebração. Nesse sentido, não há uma linha do tempo tal como a modernidade nos habituou a pensar e agir. A ancestralidade não compreende o tempo de forma linear e retilínea. O que se apresenta são dobras temporais que se entrelaçam por meio da trama e do enredo invocadas pela escuta da gravação, na qual a memória opera como via de acesso à ancestralidade. Neste momento, a escuta atua não como recordação, mas como convocação. Em vez de experiências estáticas, ela abre espaço para nomes, ritmos e entidades que se caracterizam como forças capazes de reorganizar a experiência no presente.
A segunda canção que iremos ouvir é Na Beira do Rio, interpretada por Nestor do Nascimento.
Larari, larararara. Larari, larararara. 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 Na beira do rio, ai do rio, na beira do rio. Oh, Eu vi um canzuá, eu vi um canzuá, ouvir coros gemer, vi a terra estremecer e ouvir caboclo falar. Ouvir coros gemer, vi a terra estremecer e ouvir caboclo falar. Vi paió com manhoxu, vi Oxóssi é manjá, vi Xangô, vi Omolu, Iossan e Oxalá. E também ouvir ao longe a sereia cantar. E também ouvir ao longe a sereia cantar com uma voz saudosa que me fez chorar, com uma voz saudosa que me fez chorar, com uma voz saudosa que me fez chorar, com uma voz saudosa que me fez chorar. Na beira do rio, ai do rio.
Acabamos de ouvir Na Beira do Rio, interpretada por Nestor do Nascimento. A partir dessa escuta, ouviremos agora uma memória provocada por essa gravação.
Me dá uma sensação nostálgica. A sensação que dá é que tem três senhorizinhos tocando na beira do rio mesmo, como ele tá falando na letra. Me remete ancestralidade, porque ele tá falando dos orixás ali e tal. E dá uma nostalgia. Né? Agora, o lado músico, o lado mais musical, falando assim, não dá pra deixar de perceber o mix sólido, assim, né? Quando vai direto na sétima menor, assim, dá uma sensação de familiaridade mesmo, assim, sabe? Dá um conforto. Tipo, eu já escutei essa música em algum lugar, aquele pandeiro, a forma de estar tocando o pandeiro ali. Dá uma sensação de... Pô, dá uma sensação de lugar mesmo, assim, de pertencimento, sabe? Tipo, eu já escutei isso em algum lugar. E a letra também te chama pra refletir sobre a ancestralidade, sobre as entidades que eles estão falando ali. Me lembra um pouco o Bully Bully, assim, o timbre, né? A forma de cantar. Enfim, a viola, como minha referência de viola é a viola aqui do Recôncavo, então isso aí vai me lembrar os mestres da viola, do Recôncavo, né? Então talvez ali seu alumínio, me lembra ali seu alumínio e tal. Mas pela sensação de ter um mestre tocando assim, me remete a esses mestres que eu já conheço.
A voz que acabamos de ouvir é de Duda Almeida, músico e educador formado em música popular pela Universidade Federal da Bahia. Integra a comissão artística e colabora com a coordenação pedagógica do coletivo Rompilézinho, do Instituto Rompilés, atuando na valorização da música afro-baiana e do legado afrodiaspórico. Desde 2014, dedica-se ao ensino do cavaquinho, incluindo atuação na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Em 2019, fundou o Cavaco Afro, projeto pedagógico com cursos e mentorias online e presenciais, e em 2023 lançou sua marca de cavaquinhos com o mesmo nome. Foi da primeira turma do Laboratório Rompilézinho e hoje é multiplicador da metodologia Universo Percussivo Baiano. No samba, acompanham artistas como Maria Rita, Riachão, Tião Carvalho, Ayla Menezes e Dom Chicla, além de participar de eventos e turnês no Brasil e no exterior. No processo de escolher como organizar a sequência das memórias deste episódio, achei interessante alinhá-las como um fio condutor. As memórias de Duda se alinham às de Mestre Mário Pan por meio de ideias de ancestralidade e corpo. Uma das maneiras pelas quais Mestre Mário Pan acessa essas memórias é guiando-se pelo canto dedicado a Nanã e pelos toques do atabaque. Duda, por sua vez,
seguia pela nostalgia, além do traço marcante da sétima menor. A sétima menor é a classificação dada a um tipo de distância, ou intervalos, como chamamos no universo musical, entre duas notas. Essa distância, quando tocada em uma melodia, acaba por criar um efeito característico, que para Duda se traduz em familiaridade, saudade e conforto. A sétima menor é uma constante nas manifestações musicais da cultura popular no Brasil. Esse intervalo é empregado na composição de melodias de mestras e mestres, como na cantoria de viola, nos emboladores, entre tantos outros, assim como nas inúmeras gravações de discos de norte a sul do país. Também é considerado um símbolo de brasilidade no universo dos compositores de música de concerto. As memórias de Duda e mestre Mário Pan os levam ao Recôncavo Baiano, região localizada no entorno da Baía de Todos os Santos, uma região compreendida por 20 municípios de extrema importância histórica, cultural e econômica para o Estado e o país. Lá é terra das Irmandades, dos terreiros e do samba de viola, um marco importante da cultura popular baiana, no qual o emprego da sétima menor é constante. Duda menciona duas figuras importantes do samba de roda, mestre Bulibuli e mestre Alumínio, os quais usam e abusam do recurso composicional da sétima menor. Esse mesmo intervalo que reluz as memórias transduzidas por Duda ancora esta noção da escuta como agente ativador dessa relação entre memória, corpo e ancestralidade.
No ar, Transduções Sônicas. A terceira canção que iremos ouvir é Canto para Ogum, interpretada por Nestor do Nascimento.
Mabé, Mabé Ogum Choro, Mabé Ogum Araê, Mabé Ogum Choro. Mabé, Mabé Ogum Choro, Mabé Ogum Choro, Mabé Ogum Choro. Mabé, Mabé Ogum Choro, Mabé Ogum Araê, Mabé Ogum Choro. Mabé, Mabé Ogum Choro, Mabé Ogum Choro, Mabé Ogum Choro. Mabé, Mabé Ogum Choro, Mabé Ogum Araê, Mabé Ogum Choro. Mabé, Mabé Ogum Choro, Mabé Ogum Choro, Mabé Ogum Choro. Mabé, Mabé Ogum Choro. Ogum bagada é, Ogum bagada, Ogum bagada é, Ogum bagada, bagada é, Ogum bagada, Ogum bagada é, Ogum bagada, bagada é, Ogum bagada, Ogum bagada é, Ogum bagada, bagada é.
Acabamos de ouvir Canto para Ogum, interpretada por Nestor do Nascimento. Dessa escuta, ouviremos agora uma memória.
Essa gravação, inicialmente, ela me faz criar um cenário, né? É de um senhor, me parece ser a voz de um homem, né? De um homem mais velho, um senhor. Ele está cantando uma cantiga para Ogum, né? Para orixá Ogum, obviamente. Está fazendo uso de um instrumento de corda, que pode ser um violão, e aí tá dentro de um sistema tonal, né, que dá para perceber ali a transição de acorde, o primeiro grau, quarto e quinto. Enfim, eu fiquei curioso inicialmente para entender qual ano exatamente, né, ali talvez 41, né, não sei, mas é muito interessante do ponto de vista e me traz referência de um grande artista que inclusive eu tenho trabalhado, que é o Matheus Aleluia, né. Me leva para essa referência do timbre de voz, da forma de cantar, mas também de um senhor, Erenilton, né? O mestre Erenilton, ele era alabê do terreiro Oxumaré, da casa de Oxumaré, e que ele era um grande cantor, né? Com uma voz doce. Me recordo muito o mestre Erenilton. Eu não conheci em vida, mas de gravações, né? No nível de memória, me traz essas duas referências.
A voz que acabamos de ouvir é de Marcos Santos, doutor em etnomusicologia pela Universidade Federal da Bahia, com trajetória dedicada à escuta das artes africanas e afrodiaspóricas. É professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e atua também na pós-graduação em música da UFBA. Suas pesquisas atravessam música, memória, filosofia africana em diáspora, educação e espiritualidade negra no espaço atlântico. Entre a sala de aula, a pesquisa e a gestão cultural, constrói caminhos de formação, criação e cuidado, fazendo da música um território de pensamento, presença e transformação. As memórias de Marco criam uma cena, a qual remete a um senhor de idade. Esse senhor de idade se conecta instantaneamente a Matheus Aleluia e a mestre Erenilton, por meio do timbre de ambas as vozes, que tem semelhanças com a voz de Nestor do Nascimento. Seu Matheus talvez seja uma das figuras mais emblemáticas da música afro-baiana, ainda vivo e atuante. Fez parte do icônico grupo vocal Os Tincoãs, da cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Matheus Aleluia é figura presente na vida de Marcos, pois ele faz parte da banda que acompanha esse importante artista baiano. Já mestre Erenilton foi um importante alabê da cidade de Salvador, falecido no ano de 2014. Marcos não conheceu pessoalmente, mas conheceu-o por meio de gravações. As memórias de Marcos operam por meio do timbre e da vocalidade de ambos. No entanto, há uma pequena diferença entre as duas experiências. A primeira opera por meio de um convívio construído em ensaios e apresentações musicais. Já a segunda opera por meio da memória e da escuta. Ambas podem ser compreendidas através da materialidade da voz, onde esta não é somente um canal para palavras e músicas, mas um fenômeno sônico. Segundo a antropóloga Amanda Weidman, o timbre, frequentemente entendido como qualidade da voz, serve como função articuladora em vocalizações musicais, as quais transcendem a mera comunicação de letras e melodias. Marcos Santos, mestre Mário Pan e Duda Almeida trazem, em suas falas, desdobramentos culturais pertinentes que influenciam significativamente as características vocais e as discussões em torno da voz. Apesar de não usarem terminologias que venham talvez a caracterizar esses timbres de maneira subjetiva, o ponto de referência entre os três é para o local para onde são transportados, o Recôncavo Baiano. Quero dizer que práticas vocais, no ato da escuta, acionam questões espaciais, neste caso, uma região específica da Bahia e suas práticas musicais. Portanto, quando falo da materialidade da voz, refiro-me ao som em si e à maneira como essas vozes são produzidas e percebidas pelos corpos.
A quarta canção que iremos ouvir é Toada de Mangue Seco, interpretada por Eduardo Pérez.
Epa, compadre, boa noite, compadre, com você. É verdade, nós não se tropemos há muito tempo, mas agora nós não desmilinguimos, não foi, compadre? É verdade. Compadre, falar em desmilinguir, eu lembrei de uma música, compadre. Vamos cantar aquela toadinha de banho seco, compadre? Aquela viaginha, Marvada.
Eu nem gosto de falar naquela viagem.
Opa, Marvada.
Vai, que me dá um arrepio, não vai lá, não. Espinha.
Vai arrepiando outra vez.
Eu vou cantar pra você. Não chora, não, viu, compadre?
Não, doido.
Eu fiz uma viagem, a qual foi pequenininha. Saí de Orobó, vim parar em Alagoinha. Agora, colega, veja, com a carregada eu vinha, com 20 arroba de feijão e 30 sacos de farinha, com meu facão de 10 quilos, fora o açúcar tinha. 5 couro de boi manso, só no bucá da bainha.
Pãozinho aquele fogo, mas tá morrendo de fome, tu matou tudo,
pote,
né?
Com
tava gordo na espinha, né, pô?
Trazia uma capoeira com 400 galinhas e o meu tatu bola, fio do tatu bolinha, não largava minha nega junto com a minha filhinha, mas a sorte desandou. Foi no chegar em Alagoinha, espingou um aguaceiro. A peste deu nas galinhas, roubaram meu facão, com todo o aço que tinha, os couro de boi manso. Foi no lugar da Bahia, morreu meu tatu bola, fio do tatu bolinha. Bexiga deu na nega,
morreu
cada fora na linha.
Que miséria, compadre.
Gorgulho deu no feijão, colega.
Compadre, não diz mais nada não, que a miséria tá
feia. E o mofo atacou na farinha.
Nossa, foi a venda do compadre.
Acabamos de ouvir Toada de Mangue Seco, interpretada por Eduardo Pérez. Dessa escuta, nasce agora uma memória.
Eu acho que o que me pegou no primeiro momento foi o movimento do violão ali, né? É, que me lembra uma coisa meio do lundu, assim, de um, até mesmo de um samba de roda mais lento, mais devagar, um pagode lento, né? Mas eu acho que essa coisa do lundu, da música, me remete um pouco à coisa de Xisto Bahia, né? Mas, ao mesmo tempo, o discurso da letra, né, a forma de cantar, me remete a uma coisa mais, uma referência mais do interior do que uma referência urbana. Aquilo que é falado, a coisa dos animais, enfim, né, a forma de falar, né, as brincadeiras mesmo, né, a espécie de, não contracanto, né, mas tem um contraponto ali com a fala, né, com a coisa... É, me remete muito a essas brincadeiras rurais, né, e esses diálogos rurais, assim, eu acho que é o que me veio, assim, né, no primeiro momento. E essa coisa de um violão seresteiro também, né, desse violão com bordão, né, eu lembrei muito, minha infância, eu lembro de passar na rua do bairro onde eu morava, né, tinha um bar que ficavam uns senhores mais velhos, né, tocando choro, tocando umas serestas, né, e é bem esse violão de bordão, né? É, enfim, é isso.
A voz que acabamos de ouvir é de Luan Sodré, um pensador que faz da música um modo de compreender o mundo. Entre a criação artística, a pesquisa e a docência, dedica-se a investigar as relações entre música, cultura e sociedade e a partir das existências dos pensamentos afrodiaspóricos. Músico e compositor, lançou o álbum Afrodiaspórico e o single Bons Ventos, além de colaborar em diversos projetos que atravessam a música popular e as tradições afro-brasileiras. Doutor em música pela Universidade Federal da Bahia, Luan é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde atua na formação, na pesquisa e na produção intelectual, articulando música, educação e diáspora como práticas vivas de pensamento. Toada de Mangue Seco é uma composição de Dorival Caymmi, uma das poucas, se não a única, na qual ele canta o sertão da Bahia, distanciando-se da brisa leve do mar. Caymmi, quando grava essa música em disco, irá intitulá-la Fiz Uma Viagem. Segundo o compositor Paulo Costa Lima, esta canção envolve planos que se cruzam mutuamente, a narrativa, com seus eventos e deseventos, as marcas de identidade desse narrador viajante tão singular e os truques composicionais de Caymmi. A saga começa em Orobó, município localizado no Agreste Pernambucano, e termina em Alagoinhas, localizado no Agreste Baiano. Luan Sodré, ao escutar essa canção única de Caymmi, traça um paralelo à música de Xisto Bahia, compositor baiano responsável pela primeira gravação comercial realizada no Brasil, Olundu, Isto é Bom. Nas memórias de Luan, há um aspecto que difere da que escutamos anteriormente. No primeiro momento, ele não se atenta ao timbre da voz, mas ao do violão, um violão seresteiro, ou como ele chama, de bordão, no qual as cordas mais graves do instrumento sobressaem no acompanhamento. O sertão também se faz presente nas memórias de Luan. Este sertão se transduz em materialidade sonora. Aqui não há a descrição de uma paisagem, mas a forma de falar e os animais citados na canção que remetem às brincadeiras rurais, apesar de a letra retratar os infortúnios após a chegada a Alagoinhas. Há, portanto, uma prática de sociabilidade inscrita no som. Até aqui, escuta e memória se ativam mutuamente, trazendo consigo referências a práticas coletivas.
A quinta canção que iremos ouvir é Pé da Gameleira, interpretada por Bob Silva.
Ei, pé de gameleira, ei, pé de gameleira, ponto de assombração, ponto de assombração. Ei, onde a noite inteira, ei, onde a noite inteira, o saci pra reunião, o saci pra reunião. Ninguém pode passar, ai ninguém pode passar, ninguém pode passar, ai ninguém pode passar, antes do galo cantar, antes do galo cantar. Lugar mal assombrado tem dinheiro enterrado. Ei, pé de gameleira, ei, pé de gameleira, ponto de assombração, ponto de assombração. Ei, onde a noite inteira, ei, onde a noite inteira, o saci pra reunião, o saci pra reunião. Ninguém pode passar, ai ninguém pode passar, ninguém pode passar, ai ninguém pode passar, antes do galo cantar, antes do galo cantar. Lugar mal assombrado tem dinheiro enterrado. Quando bate a meia-noite, preto velho fica triste, com medo da gameleira que naquela estrada existe. Seria.
Acabamos de ouvir Pé da Gameleira, interpretada por Bob Silva. A partir dessa escuta, ouviremos agora uma memória provocada pela gravação.
Olha, evoca muito memória do lugar que meus avós moravam, que é um lugar rural. E que tinha todas essas lendas, assim, de assombração. Lá não era no Pé da Gameleira, era no cemitério que ficava, dava para ver da porta da casa de minha avó. E lembra esse ambiente mesmo, assim, rural, né? Que é uma coisa óbvia da própria música. Mas aí, nesse meu caso, remete para essa dimensão rural da familiar, né? Da Bahia, remete para muita gente, principalmente o pessoal do sertão, né? Violeiros do sertão, repentistas, né? Lembra muito disso. Agora, curiosamente, tem umas inflexões vocais que me lembram muito Luiz Gonzaga. Algumas, principalmente terminações, assim, que lembram o jeito de fazer, que eu acho que é desse contexto sertanejo mesmo, né?
A voz que acabamos de ouvir é de Eric de Oliveira Barreto, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. É mestre em música e doutor em música pela Universidade Federal da Bahia, sob orientação do professor Dr. Paulo Costa Lima, com pesquisa voltada ao ensino de composição em nível superior. Licenciado em música pela mesma instituição, foi bolsista de iniciação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia por 2 anos, período que pesquisou estratégias educacionais utilizadas na escolarização de alunos com deficiência visual, sob orientação da professora Dra. Luciene Maria da Silva. A gameleira, ou gameleira branca, é uma árvore de inúmeros significados. Para algumas religiões afro-brasileiras, esta representa uma divindade africana, um orixá, sendo, portanto, uma árvore sagrada para os povos de santo. Para os povos do sertão, é símbolo de resistência e vida. A gameleira também é uma das madeiras utilizadas para a confecção das gamelas, tigelas ou bacias cavadas utilizadas nas mesas de quase todo o brasileiro. Prontamente após a escuta, Eric associa a ideia de um lugar mal-assombrado. Para ele era o cemitério e não a gameleira. A música oferece um signo, neste caso, a gameleira. E Eric transduz em um lugar vivido, o cemitério, que era visível da porta da casa dos seus avós no sertão. O canto e o timbre de Bob Silva para Eric têm uma relação íntima com os repentistas e violeiros, assim como com o célebre Luiz Gonzaga. A materialidade da voz, portanto, permeia práticas coletivas, de sociabilidade rural e a circulação de histórias.
Aqui podemos trazer um fato interessante. Para Luan, o sertão se transduz nas brincadeiras e nos diálogos rurais. Para Eric, o sertão se condensa no imaginário do mal-assombrado e do interdito. Em ambos, é a escuta que produz lugar e sua descrição, como atmosfera.
A sexta canção que iremos ouvir é Galinha Carijó, interpretada por Eduardo Pérez.
De noite o galo cantou, toda a gente acordou, ver o aconteceu. Nervoso o galinho respondeu. A galinha morreu, cocó, 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 o galo tem saudade da galinha carijó. Cocó, o galo tem saudade da galinha carijó. A minha vizinha também, certa noite gritou, toda a gente acordou, nervoso o galinho respondeu. Hoje o galo sou eu, cocó, o galo tem saudade da galinha carijó. Cocó, o galo tem saudade da galinha carijó. De noite o galo cantou, toda a gente acordou pra ver o que aconteceu. Nervoso o galinho respondeu. A galinha morreu, cocó, o galo tem saudade da galinha carijó. Cocó, o galo tem saudade da galinha carijó.
Acabamos de ouvir Galinha Carijó, interpretada por Eduardo Pérez. A partir dessa escuta, ouviremos agora uma memória provocada pela gravação.
Bom, essa música me lembra as vinhetas de Manuelito Senna, que foi radialista na Rádio Sociedade nas décadas de 70 e 80, que a vinheta dele fazia essa menção ao galo cantando, porque ele apresentava um programa de forró e de música nordestina nas madrugadas. Então a gente vai ter aí, década de 40, a gente está aí vendo o início da disseminação do rádio brasileiro. E a gente tem um contexto de, principalmente do Nordeste Rural, aqui na Bahia, dos rádios estarem presentes nessas localidades rurais. Então, essa coisa do galo cantar, né? Essa coisa da música que fala da família, da galinha e etc., desse contexto rural, me coloca nesse lugar mesmo de compreender como é que era o diálogo entre o rádio enquanto um meio de transmissão de notícias, de saberes, de receitas, e iniciando aí essa trajetória dos primeiros fonogramas aí na década de 40. Eu acredito que na Bahia nem tinha gravadoras ainda, mas a gente tinha os discos 78 rotações, então essas músicas chegavam pelos discos e eram transmitidas nas rádios. E aí me evoca muito essa mensagem da madrugada, do dia de trabalho, começando na roça quando o galo canta, e do rádio se tornando ali aquele companheiro desse cotidiano de trabalho dessas pessoas do nosso Nordeste Rural.
A voz que acabamos de ouvir é de Preta Barros, jornalista, produtora musical e pesquisadora de forró tradicional e música nordestina, além de aluna do mestrado em etnomusicologia da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, fundadora do Forró Sound e DJ Open Format. Atua em Salvador desde 2016 em eventos de forró, samba, seresta, brega e brasilidades. Suas linhas de pesquisa se dedicam aos ritmos nordestinos, com destaque para o forró, o samba, o jexá, a macumba, a seresta, o arrocha e o axé music. A primeira memória de Preta ao ouvir a canção de Eduardo Pérez é conectar o Cantar do Galo ao programa de forró transmitido pela Rádio Sociedade da Bahia na décadas de 1970 e 1980. Esse programa era apresentado pela figura icônica do forró baiano, Manuelito Senna, músico, compositor e cantor brasileiro, reconhecido por sua atuação no forró e na música regional. O rádio, a partir da década de 1940, já era capaz de negociar, além da parte linguística, também a diversidade étnica e cultural trazida pela modernidade, como mencionado pela pesquisadora Michelle Hilmes, produzindo assim comunidades imaginadas. O rádio, presente nas localidades rurais, tinha o universo sertanejo, assim como os outros gêneros musicais que ouvimos até agora nesta série, unindo uma nação distante e diversa. Outra função descrita por Preta sobre o rádio é a de companheiro e de presença cotidiana nos lares, potencializando a circulação de notícias e músicas. Ele constitui um importante modificador da paisagem sonora nas primeiras décadas do século XX. Suas ondas sonoras invisíveis proporcionaram entrar nas casas de diferentes pessoas, nos locais de trabalho, entre tantos outros espaços. Essa permeabilidade faz com que essas ondas invisíveis carreguem significadores sociais e moldem estruturas de raça, etnicidade e gênero. Após a escuta, Preta traça como 78 rotações, discos de goma laca que dominaram o mercado dos discos até serem substituídos pelo vinil, dependiam das rádios para serem retransmitidos e caírem na boca do povo. Temos aí, portanto, dois exemplos de transdução: a cadeia técnica, disco, rádio, boca do povo, e a cadeia memorial, escuta, lembrança e presença. As seis escutas com o mestre Mário Pan, Duda Almeida, Marcos Santos, Luan Sodré, Eric Barreto e Preta Barros nos demonstram que os arquivos sonoros são conhecimentos ávidos, à espera de serem performados. Nesse caso, por meio da escuta, na qual as memórias são transduzidas em presença. Uma proposição que se encaixa como uma luva nesse sentido é a do etnomusicólogo Miguel Garcia, no qual ele propõe a ideia do arquivo sonoro como um repositório de ausências. Essas ausências podem ser de vários tipos: de emoções, gesto, corpos, usos tecnológicos, relações de poder, objetos, assim como de outras expressões sonoras. A escuta, neste caso, se propõe como uma maneira de preencher essas ausências e silêncios ao ativar imagens registradas na memória. Aqui falarei de duas camadas da escuta: a escuta acusmática como condição e a escuta performativa como ação incorporada. A ativação das gravações realizadas por Lorenzo Daltaner se dá através da escuta acusmática, que é quando ouvimos um som e sua fonte visual não é conhecida ou visível. A escuta se torna, às vezes, um dos poucos mecanismos para reimaginarmos estes arquivos sonoros, pois escuto e não vejo. Outra maneira de pensar um exercício de escuta realizado para este episódio seria chamá-lo, como propõe o etnomusicólogo Alejandro Madri, de escuta performativa, a qual compreende a escuta como uma ação incorporada, voltada aos múltiplos processos de intextualização, inscrição, reinscrição e transdução do som. A escuta performativa se baseia na partilha de saberes e vivências por meio de gestos corporais que ativam materialidades acumuladas, isto é, a memória, que se atualiza na própria escuta. As gravações de Lorenzo Daltaner nos revelam que os arquivos sonoros são espaços dialógicos e que podem nos contar histórias para além do que foi designado a contar. Este episódio é um exemplo claro da escuta como transdução sônica, que busca ativar memórias coletivas que, ao serem performadas através da escuta, transformam ausências em presença. A cada canção, a Bahia não apareceu como um cenário puramente descritivo. Ela se faz como experiência sonora, no timbre, no bordão, na sétima menor, no assombro, no galo que anuncia o dia, no rádio que acompanha a roça.
As escutas desse episódio mostram que os registros sonoros de Lorenzo Daltaner não se encerram no passado. Ao serem reescutadas, ativam memórias e corpos, revelando a escuta como prática situada. No próximo e último episódio, acompanharemos o Carnaval de 1941 em Salvador, a partir das gravações de Lorenzo Daltaner, explorando suas circulações entre rádio, rua, imprensa e memória. Essas gravações revelam uma camada pouco explorada e profundamente rica da produção artística baiana nas décadas de 1930 e 1940, uma escuta do passado que ainda ressoa nos dias de hoje.
A noite inteira sem parar, eu nesse carro vou até a Nazaré.
Essa série é resultado da parceria entre os departamentos de música da UEAP e da UFBA. O projeto conta com financiamento da Latin Grammy Cultural Foundation e é veiculado pela Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. A coordenação é de Caio de Souza e Lucas Bonetti. Bolsistas de pesquisa, Lorena Araújo e Anabela Almeida. Roteiro, pesquisa e apresentação, de Caio de Souza. A edição de áudio é do Lucas Bonetti. Locução, Paloma Cristina. Arte gráfica, Thiago Marques. Revisão de roteiro, Marcelo Brandão Secarelli. Agradecimentos especiais ao Archives of Traditional Music da Indiana University pela seção dos áudios que tornaram essa pesquisa possível. Você acompanhou Transduções Sônicas, revisitando a paisagem radiofônica de Lorenzo Daltaner na Bahia. Para entrar em contato, escreva para transduçõessonicas@gmail.com. Até o próximo episódio!